Boa noite a todos, a graça, a paz de Jesus, aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, eu leio a partir do verso 17. São palavras que descrevem um momento quando o apóstolo Paulo se despede das igrejas da Ásia. Atos, capítulo 20, eu começo a ler o verso 17. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Deus nosso Pai, nós te agradecemos o tanto que temos recebido das tuas mãos e te pedimos ainda mais da tua palavra e que a tua palavra, que é viva, promova mudanças em os nossos corações e as nossas consciências, para a tua glória. Que o teu Espírito Santo fale e atue no meio de nós, sobre nós, apesar de nós, em nosso favor. Para a glória do teu nome, nós te pedimos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Atos 20, 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso para ensinar-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos... jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito, e abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Se você teve o prazer ou o desprazer de me ouvir nos últimos dias, já sabe, ou deve ter sido fácil perceber, que eu voltei do Marrocos e do Senegal profundamente mexido por dentro, profundamente tocado, na verdade, abalado, chocado, impressionadíssimo e incomodado. É impossível você mergulhar na mais profunda pobreza e miserabilidade, não apenas material, mas social, política e espiritual, e não ser afetado pelo que os seus olhos viram e o seu coração registrou. Você sabe o quão impressionado eu fiquei com aquele casal, jovem casal, que recém-casado foi para o Marrocos, colocado no meio de uma família muçulmana, sem falar uma palavra na língua árabe, e foi deixado lá por tempo indeterminado, sem nenhum vínculo, sem nenhum contato outro, senão uma família muçulmana que a ele, casal, se dirigia em árabe. Você sabe como eu fiquei muito impressionado com a situação da Igreja do Marrocos, com o fato de cristãos viverem isolados, não terem uma Bíblia, não terem um cuidado, um contato pastoral, não terem à sua disposição sequer uma reunião de oração e um ombro para o qual correr na noite da angústia e da aflição. Você sabe do meu incômodo com a situação da mulher vivendo na África negra e vivendo debaixo do Islã. Eu não sei se numa aventura masoquista, esta semana continuei lendo o texto de Ayan Hirsi Ali, A Virgem na Jaula, onde ela relata a condição da mulher na África e, por exemplo, nos conta que uma menina que é estuprada, depois do estupro, recebe 180 chibatadas por ter feito sexo antes do casamento. É impossível que você não seja tocado e não seja abalado por essa situação. E também é impossível que alguém volte de uma experiência como esta que eu tive na companhia do meu amigo, meu irmão, Paulo Siqueira, e eu tenho certeza que o Paulo voltou com o mesmo coração, com um profundo senso de dívida para com Deus, para com a vida, para com o próximo. Com um profundo senso de inadequação no mundo que nos recebe de volta. Com um amontoado de perguntas, de questionamentos, de sentimentos que você não caia na volta de uma viagem missionária, não caia num labirinto de pensamentos e sentimentos. E também é impossível que você não volte de uma viagem como essa que eu fiz, sem ter assim uma ponta de vontade de ir embora de vez e fazer aquilo que aparentemente realmente merece e precisa ser feito. Um senso de inadequação no ambiente da abundância. Tendo visto e tendo tido contato direto, imediato, com a escassez, a gente até se questiona se nós não seríamos mais úteis lá do que aqui. Esta sensação é incômoda. Oswald Smith, que pastoreou a Igreja dos Povos em Toronto, no Canadá, ele disse que não é justo que alguém ouça o Evangelho duas vezes, enquanto milhões e milhões de pessoas sequer ouviram uma única vez. Multiplique isso. O sentimento que invade o coração é: não é justo que milhões ouçam o Evangelho milhões de vezes, pela manhã e à noite, no rádio, na televisão, na literatura, na internet, enquanto milhões e milhões sequer ouviram uma única vez. Não é justo. Para lidar com esse incômodo, a gente se ajoelha. Para lidar com esse incômodo, a gente lê a Bíblia. E graças a Deus, a nossa caminhada cristã, ela é feita de joelhos e com a Bíblia na mão. Portanto, eu compartilho com vocês hoje à noite o que fez sentido ao meu coração. Eu ia dizer o que recebi do Senhor, o que Deus me disse, mas você sabe que eu não gosto dessas coisas. Então, eu digo o que Deus me disse, na expectativa de que Ele diga para você também. O que Ele disse? Eu tive uma conversa com Deus a respeito de vocação. Porque a minha conversa com Deus a respeito de vocação já é bem antiga. E algumas coisas eu já sabia. Algumas coisas eu já havia definido. Já estavam escritas na minha agenda e no meu diário de caminhada no discipulado. E uma profunda convicção que carrego comigo é que uma vocação no reino de Deus é que dá sentido à nossa vida. O que dá sentido à nossa vida não é a nossa conversão, é a nossa vocação. O que dá sentido à nossa vida é a experiência de ser útil. O que dá sentido à nossa vida é a experiência de servir. O que dá sentido à nossa vida, sentido no duplo sentido. Isto é, sentido no sentido de direção. Sentido no sentido de direção. Como quando você pergunta, qual é o sentido dessa rua? É subindo ou descendo? Qual é a direção que se pode tomar nessa rua? Ou, o centro fica em que sentido? O centro da cidade fica em que sentido? Você está fazendo uma pergunta por direção. Para onde eu vou? Eu vou para o norte ou para o sul? Então você está procurando sentido no sentido de direção. Mas há sentido também no sentido de significado. Quando você diz assim, isso não faz sentido. Quando Oswald Smith diz, não faz sentido que alguém ouça o Evangelho duas vezes enquanto milhões ouviram sequer uma vez. Ele diz, não faz sentido. Então, quando eu me pergunto sobre a existência humana, a trajetória humana, a nossa peregrinação nessa terra, eu tenho para mim que o que dá sentido a nossa existência é a nossa vocação. O nosso encontro com Deus nos faz pessoas. O nosso encontro com Deus nos dá vida eterna. O nosso encontro com Deus nos apazigua a alma. Mas o que dá sentido à nossa existência é uma vocação. O que me ajuda a tomar decisões na segunda-feira. E o que faz com que eu acorde na terça-feira dizendo assim, olha, a minha vida tem significado. Está valendo a pena. Quase que com uma pretensão. Dizer assim, Deus, ainda faz sentido que o Senhor me mantenha vivo. Ou lembrando da experiência de Dorcas, que quando morre, as mulheres se reúnem e clamam para que ela seja ressuscitada. A vida de Dorcas fazia sentido. Tinha significado, tinha densidade, tinha peso. Não somente para ela, mas também para aqueles que à sua volta estavam. Então o que trago no meu coração é que o que dá sentido à nossa vida é uma vocação. Algumas pessoas convertidas poderiam morrer já. Já. Não fariam falta. Não empobreceriam nenhum contexto. Algumas, inclusive, seriam um grande alívio para a família, para a igreja, para os amigos. Deus levou. Ó, Senhor. Ela descansou. Nós também. Ele descansou, nós também. Está que nem a história do sepultamento, no culto do velório, o pastor dizendo que este homem no caixão, extraordinário pai, um profissional exemplar, um marido irrepreensível. A viúva cutucou o filho e falou, meu filho, vai ver se é teu pai que está no caixão mesmo. Então tem gente que, apesar de convertida, tem uma vida vazia. Tem uma vida sem sentido. O que acontecer amanhã está bom. Vai vivendo. Vai sobrevivendo. Vai lutando para sobreviver mais um dia. Porque o que dá sentido à nossa vida, direção e significado, é uma vocação. É você acordar dizendo assim, eu ainda tenho uma tarefa inacabada. Eu ainda não acabei o que Deus me deu para fazer. É você acordar e falar assim, eu sei o que eu tenho que fazer hoje. Eu sei como administrar meu tempo, como administrar o meu dinheiro, como administrar as minhas relações. Eu sei por que dizer sim, por que dizer não, por que aceitar esse compromisso, por que não aceitar aquele compromisso, por que ir naquela festa, por que não ir na festa, com quem eu falo, a quem recebo. Eu sei, isso é uma vocação. E aí eu me coloco no lugar de tantos quantos tem uma vida vazia. E que não tem uma vocação. E que tem uma vida sem sentido. E essa semana, evidentemente, eu me coloquei de novo de joelhos e falei, Senhor, aquela nossa conversa sobre vocação nós temos que abrir novamente. É aqui mesmo? É fazendo isso? O que o Senhor quer da minha vida? Eu imagino que não são poucas as pessoas que fazem essas perguntas. E o que Deus disse para mim? A primeira coisa que Ele disse para mim é, primeiro, meu filho, não se esqueça de olhar no espelho todo dia e ver se você está de bem comigo, de bem com a sua consciência, está de bem com os outros. Não se esqueça de olhar no espelho e não se esqueça que mais do que desejoso de usar você para que você faça alguma coisa para mim, eu continuo querendo fazer alguma coisa em você, dentro de você. Você é o meu primeiro grande campo de missão. Transformar você, mexer no seu coração, na sua cabeça, inclusive. Estou gostando de você estar de joelhos e fazendo perguntas para mim, colocando sua vida de novo no altar. Porque é isso mesmo, tem que ser assim todo dia. Quando eu olho o apóstolo Paulo dizendo, versículo 18 de Atos 20, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Ora, um sujeito para falar um negócio desse, ele tem que ter a consciência em paz. Ele está dizendo assim, olha, vocês sabem, um texto paralelo a esse Atos 20, 18, é a primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 10. Ele diz assim, vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Ele está dizendo, ele está evocando um testemunho de integridade. Ele está evocando um testemunho de santidade. Ele está evocando um testemunho de irrepreensibilidade. Não é um testemunho de perfeição, porque assim todos estaríamos reprovados. Mas um testemunho de integridade. Um testemunho de sinceridade, de não falsidade, de justas motivações, de puras intenções. Não um testemunho de infalibilidade, mas um testemunho de que a minha consciência está diante de Deus e que enquanto esteve em mim, enquanto está em mim, eu tenho me esforçado para viver de maneira santa, justa e irrepreensível. Por quê? Porque o que credencia uma vocação é o caráter do vocacionado. Então, se você está com a vida enrolada, não pergunta sobre vocação, vai se desenrolar. Não queira servir trazendo lama para o ambiente do serviço. Porque quem serve está jogando lama para fora, não trazendo lama. Quem serve, serve porque está em condição de servir. Então, por exemplo, a gente fala assim, ah, o fulano está se afastando, vamos trazê-lo aqui para dar uma... vamos trazê-lo para cantar aqui, porque senão ele vai se afastar. Não, o serviço não é espaço pastoral, terapêutico, de restauração. O serviço é para gente com a vida desembaraçada. Então, antes de falar de vocação, Deus diz assim para mim, olhe no espelho. Onde é que eu tenho que retocar? O que é que eu tenho que mexer? Que valores refazer? Que prioridades restaurar, restabelecer? O que é que eu tenho que fazer dentro de você? Porque é muito importante que quando você se levantar para fazer alguma coisa para mim, que as pessoas não tropecem em você. Elas têm que tropeçar em mim. Isso aprendi com meu amigo, o pastor Armando Bispo. Usou uma frase que eu nunca mais esqueci. Que quando alguém chega no contexto da igreja de Jesus, se tiver que tropeçar em alguma coisa, que tropece na cruz do Calvário. Não pode tropeçar na vida de ninguém a ponto de cair no meio do caminho sem que haja tempo e condição suficiente para que a caminhada se prolongue até a cruz do Calvário. Então, se você tem a vida enrolada, sai do palco, sai da luz, vá se cuidar, vá se restaurar, procure ajuda. Porque cada vez que você vai para debaixo do holofote, a sua vida vai junto. O padre Antônio Vieira disse o seguinte, que o maior conceito que o pregador leva para o púlpito é o conceito que o auditório tem a respeito dele. Então, eu tenho que andar com a vigilância assim, redobrada. Eu fico aqui ditando regra para vocês todo domingo, mas dói. Dói bastante. A Bíblia Sagrada diz que quem ensina mais é cobrado. Terá um juízo maior do que aquele que é ensinado. Por quê? Porque quem serve tem que poder se levantar e dizer, vocês são testemunhas da maneira como eu tenho vivido. Vocês são testemunhas da graça de Deus na minha vida. Então eu faço um apelo e um encorajamento a você. Arrume-se para servir. Porque enquanto você não estiver servindo, a sua vida não terá sentido. Nem direção, nem significado. Arrume-se para servir. Vai valer a pena. Segunda coisa que Deus me diz é que eu não preciso ficar preocupado com o que eu devo fazer para Ele. Porque Ele é que está preocupado com como Ele vai me usar. Então não precisa você ficar perguntando para Deus o que Ele quer que você faça. Porque Ele está ocupadíssimo em dizer para você o que Ele quer que você faça. Não é você que procura a sua vocação procura você. Não se preocupe em achar a sua vocação vai achar você. Se você estiver de joelhos dizendo assim, Deus, eu quero servir, pode ficar tranquilo. Deus vai responder a sua oração e quando Ele responder, nunca mais você vai ficar tranquilo. Porque Deus está ocupado em dizer para você o que Ele quer de você. Deus não desperdiça pessoas disponíveis. Deus não desperdiça pessoas disponíveis. Quando alguém diz assim, eu quero servir, então Deus diz assim, vem cá. Eu vou trabalhar em você, eu vou preparar você para servir, eu vou arrumar você para servir. E eu vou deixar bem claro para você o que eu quero que você faça. E eu vou falar uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes, num lugar, em outro lugar, em outro lugar, pela boca de um, de dois, de um filme, uma fita, um folheto, um testemunho, uma experiência. Pode ficar tranquilo, porque se você está disponível para Deus, o Espírito Santo de Deus está ocupado em compartilhar com você a vontade de Deus para a sua vida. Por isso é que o apóstolo Paulo diz assim, o Espírito Santo me diz, versículo 22, ele me diz que me esperam prisões, sofrimentos em Jerusalém, e eu vou para Jerusalém compelido pelo Espírito Santo. Então, meu querido, se você está perguntando, será que eu devo? Não deve. Você não precisa ficar perguntando, será que eu devo? Sabe por quê? Porque se você está disponível para Deus, o Espírito Santo vem sobre você com as suas asas abertas. E ele começa a derramar sobre você amor, visão, ele dá entendimento, ele dá uma compulsão, ele dá um ímpeto. E quando você vê, você já foi. Você não pergunta, será que eu devo ir? Você vai. Porque o Espírito Santo de Deus te leva. Você não precisa ficar administrando e gerenciando dúvidas. Quando você diz, Senhor, eu quero te servir, o Espírito de Deus diz a você e ele conduz você ao contexto do serviço. Então não se preocupe. O Espírito Santo me diz, de cidade em cidade, e compelido eu vou para Jerusalém. Então, pode ficar tranquilo. A sua vocação vai achar você. Terceiro, a sua vocação não vai ser ruim. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. A sua vocação não vai ser ruim. Às vezes, quando eu estava lá no Senegal, eu falava assim, mas eu que não vinha trabalhar aqui para Deus, mas nunca. Nunca. Diz que o peixe morre pela boca. Então, eu falava poucas vezes esse negócio. Pensava assim, logo desviava. Mas com Deus não é assim. A vocação não nos violenta. A vocação não exige de nós o que nós não temos para dar. A vocação não nos obriga a um contexto de infelicidade. A vocação não nos obriga a conviver com gente que a gente não gosta. A vocação não nos obriga a fazer aquilo que a gente não quer fazer. Sabe por quê? Porque Deus não é burro. Você imagina que Deus vai me pegar e falar assim, olha, eu quero que você fique num lugar que você não gosta, fazendo uma coisa que você não gosta, para gente que você não gosta. E me sirva direitinho. Quer dizer, Deus não é burro. Ele não vai fazer isso comigo. Ele não é uma violência. Então a sua vocação liga os pontos da sua vida. Veja o que diz o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, que testificou tanto a judeus como a gregos. Isso aqui é importantíssimo. Tanto a judeus como a gregos. Por quê? Porque Paulo foi trabalhado desde o início, diz a palavra de Deus, aliás, a compreensão dele, Paulo, é que ele foi chamado desde o ventre da mãe dele. Deus já estava com intenções a respeito dele e foi trabalhando e mexendo as coisas. Ele recebe o melhor da cultura judaica, mas ele cresce em Tarso, que é um ambiente grego, helênico. Ele é fariseu, Mas ele cresce aos pés de Gamaliel. Agora ele pode falar tanto a judeus como a gregos. Pedro não poderia. Se colocasse o Pedro lá em Atenas, ele ia fazer uma palestra sobre rede de pesca. Em Atenas, o berço da filosofia, quem é você? Sou um pescador. Aqui não dá, cara. Aqui nós estamos no Areópago. Aí levanta Saulo de Tarso. Quem é você? Eu sou Saulo de Tarso. Judeu, helênico, aculturado entre os gregos, cidadão romano. Podemos conversar. Você quer conversar em aramaico, grego, latim, hebraico? Você quer conversar em que língua? Nós podemos conversar. É Saulo em Atenas. Então a sua vocação não vai violentar você. Não tenha medo de dizer para Deus assim: Senhor, eu quero te servir, usa minha vida, tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho, agora eu consagro em tuas mãos. Porque a gente tem essa sensação que quando a gente fala isso para Deus, dá noce em geral. Você queria tanto fazer engenharia, mas se você aceitou o apelo missionário, pronto, você não vai mais ser engenheiro. É aquela mesma sensação que você quer casar com a loirinha, mas você fala assim: todavia, Senhor, seja feita a tua vontade, eu já sei que eu vou ter que casar com a moreninha. Não é assim, pessoal. Nós temos uma noção de um Deus estraga prazeres, de um Deus que tem, parece que, uma satisfação sádica em destruir os nossos sonhos, os nossos castelos, desmoronar os nossos desejos. Não, Deus não é assim. Ele vai trabalhando na sua vida e quando você diz assim: estou disponível, usa minha vida, eu quero viver para servir. Aí Deus fala assim: bom, deixa eu ver quem é você. Deixa eu ver onde você nasceu, que educação você recebeu, que experiências você teve na vida, o que você sabe fazer, quais são suas habilidades, o que você estudou, qual, o que é que você faz com gosto, com prazer e satisfação. Como é que você se envolve com pessoas? Eu vou achar um lugar exato para você. Que eu estou te acompanhando desde o ventre da tua mãe. Eu sei direitinho onde te colocar. Só estava esperando você dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Sei exatamente onde te usar. Então não se preocupe. No dia que você tiver que ir para o Haiti servir a Deus, no Haiti, como meu amigo Gerson Gomes está indo servir a Deus no Haiti. Tinha a oportunidade de aceitar uma posição diplomática em Nova York ou Washington. Como militar a serviço do Exército Brasileiro, ele escolheu o Haiti. Falei: Gerson, mas se você tiver aqui para o Haiti, pode ficar tranquilo. Você vai amar o Haiti. Você vai amar o povo do Haiti. E quando você estiver em Washington, você não vai se sentir em casa. Porque você só vai se sentir em casa no Haiti. Porque Deus é assim. A vocação não nos violenta. Deus me disse mais: que toda vocação, seja ela qual for, ela tem um custo. Ela tem um ônus. Ela traz consigo uma dor. Ela traz consigo um sofrimento. Porque veja que interessante. Eu vou impelido pelo Espírito para Jerusalém e não sei o que me acontecerá ali, eu só sei que o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Toda vocação esbarra em obstáculos. Toda vocação enfrenta hostilidade. Toda vocação confronta as trevas e as trevas se levantam. Então, em toda vocação, qualquer que seja ela, inclusive em Washington, inclusive em Los Angeles, na Califórnia, como por exemplo hoje pela manhã, eu conversei e abençoei uma jovem que está indo servir em Los Angeles. Aliás, eu disse para ela, você está indo servir em Los Angeles, não esqueça. E em Los Angeles você vai encontrar uma selva tão selvagem quanto a selva que existe no Senegal. Porque a selva do Senegal é da escassez, a selva de Los Angeles é da abundância. Quem está no Senegal e vê aquele mundo abandonado diz assim, onde está Deus? Mas quem está em Los Angeles e vê aquele mundo iluminado também diz, onde está Deus? Então não importa onde você está, não importa qual seja o contexto, qual seja a sua vocação, há uma dimensão de dor, há uma dimensão de perda, há um custo de renúncia, há uma necessidade de disposição à lágrima. Servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. E com lágrimas. Atos 20, 19. Aprendi mais que a vocação é pessoal. A vocação é minha. A vocação é sua. Você não vem na minha, nem eu vou na sua. Cada um tem a sua vocação. Porque o apóstolo Paulo diz assim, agora compelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém. E vou cumprir a carreira que eu recebi do Senhor. O ministério que eu recebi do Senhor. Esse é o ministério que eu recebi. Então eu tenho que ir para Jerusalém. Agora vocês não, vocês fiquem aqui em Éfeso. Vocês fiquem aqui na Ásia. Eu tenho que levar o evangelho aos gentios. Vocês têm que cuidar do rebanho que está aqui. Eu vou enfrentar a hostilidade daqueles que não querem o avanço do evangelho. Vocês vão enfrentar os lobos de dentro da igreja que querem sabotar o evangelho onde ele já foi semeado. Então cada um tem a sua. E não tem hierarquia de vocação. A sua é mais importante que a minha é mais importante que a sua. Inclusive, conta a história, a vida de Susana Wesley. Você já sabe essa história, né? Que Susana Wesley teve uma vocação. Cuidar de 19 crianças. A saber, seus 19 filhos. Susana Wesley viveu para cuidar de 19 filhos. Hudson Taylor queria evangelizar a China. Sei lá quantos bilhões tem de chineses. E Susana Wesley, 19 crianças. Algumas pessoas têm como vocação cuidar de uma pessoa só. Cuidar de uma pessoa só, a mãe enferma. E às vezes eu fico pensando que trocaria ter que cuidar da mãe enferma por cuidar de 800 crianças da creche. Porque às vezes quem cuida de 800 não cuida de nenhuma. Quem cuida de uma, cuida de uma. Às vezes a sua vocação é ensinar. Sua vocação é pregar. Sua vocação é limpar, sua vocação é dar aula de matemática. É a sua. Você tem que dizer assim, foi isso que Deus me mandou fazer e é assim que eu sirvo ao reino de Deus. Por quê? Porque toda vocação tem um ponto de chegada desejável. Ainda que a gente não faça o que a gente faz para que as pessoas se convertam pelo fato de estarmos fazendo o que estamos fazendo, no fundo, no fundo, nós desejamos que elas se convertam, sim. No fundo, no fundo, tudo aquilo que eu faço como vocação Eu tenho um desejo. Atos 20, 21. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por trás de tudo, ainda que não seja a minha intenção do tipo, eu estou te dando essa cesta básica porque eu quero que você se converta. Não, eu não estou dando uma cesta básica porque eu quero que você se converta. Eu estou dando uma cesta básica porque você está com fome e um ser criado à imagem e semelhança de Deus não pode passar fome, e eu vou dar uma cesta básica para você e vou repartir o meu pão com você até o fim das nossas vidas, mesmo que você não se converta. Mas eu quero que você se converta. Eu quero que você se converta, porque o bem maior que eu tenho para compartilhar com você é a luz e é Jesus que se derramaram sobre a minha vida. Ou, na verdade, deveria usar no singular, que se derramou, porque a luz é Jesus. O que eu tenho para dar, e eu darei a minha aula de matemática, as minhas contas e a minha consultoria para o financiamento da sua casa própria, eu darei isso. Por você, com dignidade, servindo a você, mas eu gostaria que lá no fundo, que você olhando pelos meus olhos e por trás disso que eu fiz, e que você diz assim: ninguém me tratou assim ainda, ninguém fez isso por mim até hoje, por que que você está fazendo isso por mim? Que você, me perguntando isso, eu digo assim: é por causa de Jesus, e eu queria apresentar Jesus para você. Porque eu disse todo tempo, todo dia, em todo lugar, de casa em casa, publicamente, com lágrimas, de todas as maneiras que vocês precisam se converter a Deus com arrependimento e fé em Jesus. E mais, o que essa palavra me diz é que qualquer que seja a sua vocação, ela vive de um princípio universal. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Enquanto nós vivemos para receber, a vida não faz sentido. Enquanto nós estamos de mãos estendidas, dizendo: me dá, Senhor, me dá, Senhor, a vida não faz sentido. A vida faz sentido, ela é bem-aventurada, quando o pouco que eu tenho eu reparto, eu reparto, eu reparto, e eu sei que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, e eu faço o que faço não porque eu quero ganhar alguma coisa com o que faço, eu faço o que faço porque me considero um privilegiado de poder fazer. Não cobicei prata, nem ouro, nem roupa de ninguém. Eu não trabalhei para ter ganho. Eu trabalhei para ter, para dar. E posso ser contado entre os que mais doam e dão. Essa é fala de Paulo Apóstolo. Essa é fala de Paulo Apóstolo, que repete a expressão de Jesus: há maior felicidade em dar do que em receber. A vida autocentrada nunca fez e nunca fará sentido, porque ela é vida na contramão do que Deus planejou para nós. Vocação é dar. Portanto, que convocação e que fala eu compartilho com você hoje à noite. Primeiro, põe a sua vida em ordem. Põe a sua vida em ordem. Eu não estou dizendo que Deus só vai usar você se você for perfeito. Não é isso. Mas eu estou dizendo, sim, que Deus usa ferramentas em condição de uso. Não é óbvio. Põe a sua vida em ordem. E considere se porventura o fato de você ainda não ter encontrado um lugar, um espaço, um ambiente, um contexto de serviço, não se explique pelo fato de você precisar ser servido antes de poder servir. Portanto, coloque a sua vida em ordem. Deixe que as pessoas lavem os seus pés. Não tenha vergonha dos seus pés sujos. Deixe que as pessoas lavem os seus pés. Rompa o seu orgulho. Vença a sua vaidade. Coloque a sua vida em ordem para servir. Diga a Deus: Deus, eu quero te servir. Eu não sou mais aquele um que está angustiado com aquela pergunta: o que você quer ser quando crescer? Porque a minha resposta já está na ponta da língua: eu quero ser servo. Eu quero servir. Diga para Deus: eu quero te servir. Qualquer que seja o meu caminho profissional, qualquer que seja a minha trajetória acadêmica, qualquer que seja o meu espaço e ambiente familiar, eu estou para te servir. Confia em Deus que Ele vai olhar para você e Ele vai abrir uma gaveta nos arquivos dEle, vai dizer assim: eu tenho aqui um papel na história do meu reino que é a sua cara. Escrevi para você. Esse papel aqui é seu. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo. Esse aqui é seu. Aí o Paulo ia pegar o script. Pô, senhor, mas aqui tem um apedrejamento já na página 7. Não é sua cara, mano. Aqui tem um naufrágio na página 11. Aqui tem umas chibatadas, senhor. Mas é a sua cara, Paulo. E confie que qualquer que seja o papel que você vai desempenhar no reino de Deus, lhe será uma bem-aventurança, lhe será um privilégio, lhe será uma graça. E você vai se levantar e dizer assim: Deus me deu, como o apóstolo Paulo se levantou e disse: Deus me deu não apenas o privilégio de servi-lo, mas também de sofrer por ele. Eu estou honrado pelo que Deus me deu para fazer, pelo que Ele pediu de mim. Não sou infeliz, não estou infeliz, a minha vida tem sentido. Aí você vai chegar no fim da sua vida e vai dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu vivi a vida que valeu a pena. E desde agora, a coroa da justiça que me será entregue pelo justo juiz está a mim reservada, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus. Inverta a polaridade da sua vida. Em vez de dizer assim: eu quero ser alguém na vida, diga assim: eu quero me dar para alguém na vida. Eu tenho muitos sonhos de que a vida conspire a meu favor. Diga assim: eu tenho muitos sonhos de servir, de dar, de repartir, de compartilhar. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Eu queria, enquanto nós cantamos, e eu pediria que nós cantássemos uma oração: brilha em mim com o teu poder, brilha, brilha em mim sobre os sonhos meus, brilha em mim. Que você, que assim desejar, e faço uma convocação especial aos jovens que vivem com a pressão de se tornarem alguém na vida. Essa pressão de ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido, meu irmão, minha irmã, é ser servo. É acordar um dia e dizer assim: eu estou fazendo aquilo que Deus me deu para fazer. Eu estou cumprindo a minha vocação. O que eu estou fazendo para servir a Deus, o reino de Deus, glorificar a Jesus na minha vida. Então eu queria fazer um apelo especial aos jovens. Que você saísse do seu lugar e, se você ainda não fez isso, que você viesse aqui dizer assim: Senhor, eu estou dedicando a minha vida e eu estou pedindo ao Senhor uma vocação. Eu estou pedindo ao Senhor uma vocação. Essa pasta que está aí na sua mão, que o Senhor ainda não abriu para mim, eu quero dizer que agora eu quero ler. Chegou a hora de abrir a pasta comigo. Eu estou pronto. Eu quero. Eu estou dedicando a minha vida para te servir. Especialmente os jovens, mas não somente os jovens. Porque alguns, já com idade avançada, nunca abriram essa pasta e esse arquivo maravilhoso que está no céu. Eu tenho um papel para você no meu reino. Você nunca me perguntou por ele. Você nunca se dispôs a cumpri-lo, a desempenhá-lo. Então eu queria encorajar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente e falar: Senhor, aquela conversa que nós estamos adiando sobre vocação, eu queria que o Senhor abrisse a pasta e mostrasse para mim. Eu quero ler e quero começar a ler agora. Pode sair do seu lugar. Amém, amém, amém. Quantos de vocês têm filhos que fizeram, filho ou filha, que fizeram vestibular hoje? Levanta a mão. Amém. Meu filho também fez vestibular hoje. Esse sermão eu dedico para ele. Domingo passado eu falei para ele: meu filho, você está com medo do vestibular? Ele falou: não, pai. Estou com medo de desperdiçar minha vida. Aí eu respirei fundo. Falei: Deus não vai deixar, meu filho, que a sua vida seja desperdiçada. E eu tenho certeza que isso vale para mim, vale para todos nós, e vale para você que está aqui hoje à frente dizendo: Senhor, eu quero te servir. Eu quero receber de ti uma vocação. Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito, nós te damos graças pela tão grande salvação que o Senhor nos dá em teu Filho Jesus. E te damos graças por esse privilégio maravilhoso, extraordinário, inexplicável, de te servir, de te representar na história, de falar em teu nome, de abrir a boca para falar as tuas palavras, de emprestar os nossos braços para que o Senhor abrace, de emprestar, Senhor, os nossos pés para que o Senhor ande por onde desejas andar. Nós te damos graças por esse privilégio de te servir, de cooperar contigo na obra da redenção. Te damos graças pelas vocações. Te damos graças, Senhor, por esse senso de uma vida útil, de uma vida digna, de uma vida que tem direção, que tem significado, uma vida com sentido. Nós te damos graças. E nós, mais uma vez, nos consagramos a ti. E clamamos mesmo que tu venhas brilhar sobre as sombras da nossa alma. Que tu venhas brilhar sobre os sonhos que temos. Que a tua luz brilhe sobre aquilo que em nós é feio, que seja feito belo para a tua glória. Que a tua luz brilhe sobre aquilo que em nós é belo, para que seja visto para a tua glória. Pai, nós te pedimos assim. Te pedimos por estes nossos irmãos que se dispõem a te servir. Responde o seu clamor. E nós te agradecemos pela certeza do teu acolhimento a essa consagração. Nós te agradecemos. Pedimos-te, Pai, faze de todos e cada um de nós, desta tua comunidade, desta tua igreja, um presente que serve para a glória do teu nome. Que seja essa a nossa bem-aventurança, a nossa felicidade, a nossa caminhada feliz por essa existência, te servir e viver para a tua glória. Recebe o louvor, a adoração, a honra que são devidas apenas a ti. Recebe toda a glória. Recebe as nossas vidas depositadas no teu altar. E despede-nos, ó Pai, com a tua paz, com a alegria do teu Espírito, com a unção do teu Espírito Santo para o nosso serviço, que glorifica o teu nome. Pedimos-te assim, e descansamos a vida e o futuro aos teus cuidados, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. 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 Amém.